PoeiraCast, o podcast da revista Poeira Zine. Bom dia, boa tarde, boa noite para você que ouve o PoeiraCast. Esta é a nossa edição número 206 e hoje temos como nosso tema o disco Love at First Sting dos Scorpions. Eu ia falar do Phil Collins. Love at First Sting, um disco de 1984, não é isso? 84, tá completando 30
anos,
hein? É um balzaciano. Acho que já fiz essa piada em algum outro assunto. É um disco balzaciano. Antes, é claro, vamos de PoeiraCast Indica. Eu sou Ricardo Alpendre, temos aqui Bento Araújo, José Damiano e Sérgio Alpendre, que está se servindo de uma Coca Zero. Tem que tomar isso.
Olha, só vai ficar louco, vai ficar chapado.
Totalmente louco. A Coca Zero foi legalizada. E vamos começar, vai, com PoeiraCast Indica.
Pra fechar?
Não. Tava ouvindo uma maratona de Crosby, Stills and Nash. Só que assim, os box, os respectivos box, né? Olha. E até vamos tirar o Neil Young dessa jogada e colocar essa parte, né? Então tira, ela tá ouvindo assim, até com atenção, né? Maratona, né? Então tava ouvindo. Se você tirar as carreiras, se você tirar assim, as bandas originais desse pessoal, Birds, Buffalo Springs e tal, e computar os discos solo, eu cheguei a uma conclusão assim que eu já tinha, reforçou minha conclusão de que o Crosby realmente é um enganador. Porque, não, realmente, o talento do Stills e do... Tô falando disco solo.
Ele é o pior, ele é o mais
fraco. Não, ele é o meu, não vou falar que ele é o Ringo, porque eu tô ofendendo o Ringo. Mas é assim. Não,
é
as composições, não, ele não sai a melodia do cara. Ele fica batendo duas ou três acordes no violão.
Ele é o mais rico.
Você acha que ele tá ali porque ele é amigo, José?
Ele tá ali porque ele é amigo, sei lá.
Os discos,
é tipo o Sérgio aí com a gente, né?
É, exatamente. Não. Mas o Ringo deu uma contribuição à banda.
Depois que eu saio, ele fica vindo atrás de mim.
Eu acho assim, enfim, não vou nem contar o Neil Young, mas o talento do Stills e do Nash são infinitamente superiores.
É que você não ouviu os Crosby e Nash.
Não, eu gosto dos Crosby, né?
Então, o Crosby também.
E aquele primeiro disco solo do Crosby é fantástico.
É, muito bom.
É a única coisa boa que ele fez, eu acho que ele...
Não.
Remember My Name. E tal. Agora, tem esse Yes I Can. Nossa, não sai melodia do cara, assim.
Mas dos Birds você gosta.
Ah, mas o Yes I Can,
tirando as bandas originais.
Yes I Can, ele acabou de se livrar de uma intoxicação ferreira, assim.
Não, assim, não é claro que você vai achar composições
legais. Foi um disco de recuperação dele.
Alimentar?
Não, de drogas, né?
Como tava
saindo do...
Eu digo assim no geral, né? Porque você pega essas caixas, vai picotando na carreira do cara, né? Então, de uma maneira geral, se ouvindo os três box, ele fica muito pra trás, né? Em harmonia, em composição.
Stills é gênio, Nash também, e o Nash também. É, são três geniais, assim.
Claro, não estou aqui comparando o Crosby com esses outros caras que... Não estou comparando o Crosby com o Justin Bieber.
Só que você falou enganadora.
Enganadora sim, é a expressão que eu uso normalmente, né? Enganador para estar ali com... Já chamaram o Rio de enganador, né? Então...
É verdade. Até o filme do Clint Eastwood, né? Se dos quatro você é o Ringo, é melhor ir para casa.
Embora, braço ir para casa, né? Tem uma frase, né, do Frank Ball lá, que o cara sai da banda, né? Ele dá uma declaração, ó, se você tá numa banda, dos quatro, você é o Ringo, eu não sei ir pra casa.
O cara sai da banda. Eu acho o contrário, o ideal é você estar numa situação em que você é, pelo menos teoricamente, como é o caso, o pior, né? Porque aí você tá com quatro caras fodas pra te guiar, né? Quatro caras animais pra te guiar. Craques, né? Três outros, aliás.
Caras craques. Você tá indo no reboque.
Você tá aprendendo mais. É melhor do que
você indo no vácuo.
É melhor do que você ser o principal de uma banda de medíocres, não é? Porque você não tá aprendendo nada, você não tá pegando nada, agregando pra você nada de novo.
É verdade. Cadinho, você?
Eu tô ouvindo mamute de um box set de 7 CDs do Charlie Patton, chamado Screaming and Hollering in the Blues. Pra quem não sabe, Charlie Patton é um dos principais bluesmen da primeira leva, dos que gravaram, é claro, né? Ele gravou nas décadas de 20 e 30, ele morreu em 1944. E um selo americano chamado Revenant fez um box de 7 CDs com, além de ter tudo o que ele gravou, tem também, para completar esses 7 CDs, né, que tem também músicas em que ele pode ou não ter participado, tocando violão, né, porque as sessões são das mesmas datas em que ele estava. E também outras coisas de artistas que foram influenciados por ele, com quais ele tem alguma conexão próxima, né? Então acaba sendo uma coletânea do mundo de Charlie Patton, não só do próprio Charlie Patton. É muito legal, super recomendadíssimo, recebi da gravadora, e para quem quiser comprar esse box set, eu acho muito recomendadíssimo, apesar do salgado preço, salgado custo de um box importado de 7 CDs, né? Screaming and Hollering the Blues, do Charlie Patton. Muito bom, muito bom. Porque vale a pena ter todo esse material do cara, porque é um dos principais bluesmen, né, que existem. Antes de existir o Robert Johnson, ele já era super importante no gênero, e a importância dele foi muito mais sacramentada nas décadas seguintes. Não, não tem hit. Nenhum deles tem hit.
O Robert Johnson tem um hit.
Robert Johnson tem hit.
Mas na minha casa tem 7 CDs repletos de hits, já olha lá. Bom. E aí, acabou?
Não, eu tô ouvindo o Otis Redding, aniversário antes do dia, né?
Hoje é
aniversário
dele. Pô, é hoje, né? Hoje é aniversário, né? Hoje é gravação ou hoje?
Hoje é gravação. É aniversário do homem, então, puta, talvez o meu cantor negro favorito de todos os tempos. Eu tô ouvindo o disco Otis Redding Sing Soul, Otis Blue, né?
É o Otis Blue, nossa. 66, né?
Aqui tá 65 no Wikipedia, cara.
É 65?
Tá setembro de 65.
Não tem só um disco maravilhoso ele, claro, mas é o principal.
Puta, cara, eu adoro esse disco. Inclusive, tem a versão de Satisfaction dos Stones, né? Que na época deu o que falar, a versão do Rock Me Baby também, do Billy King. Mas as versões do Sam Cooke, pra mim, são as que são top nesse álbum, que é Change Gonna Come, né? Incrível. E a Shake.
Shake com Otis Redding.
Aquela versão dele também no Monterey Pop, né? Da Shake.
Eu acho que a Shake de estúdio com Otis Redding consegue ser melhor que a versão do Sam Cooke.
É incrível, né?
Incrível que pareça.
E ele ao vivo é um monstro, né? Nossa, aquele DVD. E além disso, tem as faixas dele mesmo também, né? Tipo Respect, Old Man Trouble. Isso que é fantástico, né? Então é isso aí que eu tô ouvindo. Otis Blue, Otis Redding Sing Soul. Isso aí.
Ele tá me perguntando que dia que vai o programa no ar.
Puta, não sei, Sérgio.
Eu não sei.
Não sei também. Tem que fazer a conta.
Não, é que eu ia fazer uma indicação, mas depende do dia. Então eu vou indicar, eu tô ouvindo Pixies, mas não o novo. Eu quis escutar antes um anterior, antes de escutar o novo, pra... saudade da banda, e é um disco que eu adoro, então eu escutei Tromblemonde, só que aí não deu tempo de escutar o novo, eu vim sem escutar o novo, não consegui escutar, mas eu tava ouvindo Tromblemonde, que é um dos que eu mais gosto dos Pixies.
As críticas do novo não são boas, né?
São fracas.
São fracas, né? Não sei se...
Todo mundo tá falando que é decepcionante, não sei, não ouvi ainda.
Tem que ouvir.
Bom, antes de encerrar, agora a gente encerra esse bloco, né? Antes de encerrar o bloco, eu queria aproveitar e fazer uma coisa que a gente não faz normalmente aqui no PoeiraCast, que é mandar abraço, mas como me encontrou pessoalmente na rua e foi extremamente gentil aí o nosso amigo Marcos Cruz, vou mandar, porque se a gente fosse mandar um abraço para todo mundo que nos contacta pela internet, não ia dar, né? A gente ia passar... Ainda bem que a gente tem esse retorno, muito legal, a gente agradece muito, mas não dá para ficar mandando... um abraço, mas como eu encontrei pessoalmente na rua, ao acaso, nosso amigo Marcos Cruz, no bairro de Perdizes, aí, ele que trabalha em Perdizes, encontrei ele e conversou comigo sobre o programa, sobre o Poeira. Então fica um grande abraço pro Marcos Cruz e pro porteiro do Colégio Santa Marcelina, que eu não sei o nome, mas que foi mencionado na nossa conversa, que também é um grande curtidor da Poeira e do PoeiraCast.
O porteiro do Santa Marcelina?
O porteiro do Colégio Santa Marcelina em Perdizes. Então um grande abraço aí pro Marcos Cruz e pro nosso amigo porteiro. Valeu. Até daqui a pouco com o segundo bloco e principal desse programa com Love at First Sting.
Poeira Cast. Já está no ar o novo site da revista Poeira Zine. As mais quentes notícias do mundo dos bons sons, textos inéditos, promoções, enquetes, coberturas de shows no exterior, resenhas de discos, livros e DVDs, todo o nosso arquivo de Poeira Casts e uma loja virtual fácil e segura. Esperamos a sua visita no www.poeirazine.com.br. Que tal montar seus equipamentos de áudio e home theater com quem entende tudo do assunto e gosta tanto de música quanto você? A Alta Fidelidade oferece sistemas de áudio estéreo de alta performance, toca-discos, amplificadores, caixas e muito mais. E você ainda pode ter o seu projeto personalizado. No Rio de Janeiro, no Shopping Downtown. E na internet www.altafidelidade.com.br. Alta Fidelidade. Mostre que você tem um gosto musical diferenciado. Assine a Poeira Zine e garanta as próximas 6 edições bimestrais na porta da sua casa, em qualquer lugar do Brasil. Você economiza no preço de capa, ganha frete grátis e não corre o risco de perder nenhum exemplar. Assine agora mesmo pelo www.poeirazine.com.br.
Poeira Cast.
Há 30 anos, os Scorpions lançavam um dos discos mais famosos deles até hoje, o Love at First Sting, nosso assunto de hoje. E eu quero aproveitar a ocasião para dedicar esse programa ao nosso querido Michel Leme, guitarrista da Pesada, que é um dos maiores fãs vivos...
Ele bonde da Pesada?
É um dos maiores fãs vivos desse disco, né, Bentão?
Nossa, cara, Michel é.
Na época que eu tinha a loja, ele vivia falando, olha, eu vou passar lá no fim de semana pra pegar aquele Scorpions, Love at First Sting. Adoro!
Pô, cara, esse disco aqui foi o primeiro disco que eu comprei na vida, vocês sabem disso, né? Já
contou, é mesmo?
Já contou, já contou.
Esse cara, foi meu primeiro disco, faz 30 anos que eu comprei,
eu tô velho.
E eu e o meu irmão, a gente já, assim, velho, a gente comprava,
A gente já tinha comprado Black
discos
House,
regularmente, né? De bandas, assim. Quando esse disco saiu, então a gente pegou o momento que a gente tinha o Blackout e a gente pegou o momento em que esse disco saiu, era o novo
Blackout
dos Scorpions.
É um antes, é de 82.
Um antes desse, exato.
E, cara, é legal,
impacto,
legal.
Né?
Ele virou um mega hit.
Porra, cara, e eu lembro nitidamente, assim, por que eu me interessei pelo novo Scorpions e pelo rock depois em geral, assim, foi porque eu vi o clipe da Rock Like a Hurricane
no São Paulo.
E eu vi aquele clipe, né, eles tocando as grades, e a mulherada ali querendo invadir, né,
bicho? Você tinha 8 anos.
Tinha 7, 8 anos, é.
Nossa.
Aí eu vi esse clipe e falei, cara, puta, que puta som, a música, eu adorei a música, né. Aí eu falei, eu quero esse disco, né, aí minha mãe me deu uma mesada e tal, cheguei na loja, nunca esqueço, uma loja que chamava Dallas, meu, tinha aqui em São Paulo, não existe mais, chamava Dallas. E os vendedores com chapéu de cowboy, e tinha aquela cabine pra você ouvir o disco, né, aquela cabine de vidro, assim que você entrava. Aí entrei na cabine e eu falei, ó, eu quero a música tal do Scorpions. Eu cantei pro cara, né? Criança, aí pra minha mãe. Aí ele me levou lá, pegou esse disco, botou, falou, meu, é essa música, Rock Like a Hurricane. Aí logo depois, na mesma época, estourou também Still Lovin' You, né? Eu tocava no rádio de noite, né?
E várias, né, desse disco
estouradas. É, Big City Nights. Vários hits, né?
Coming Home.
É engraçado como foi o som pop marcou uma geração,
porra, cara.
Não tinha clipe naquela coisa. A gente assistia sempre vezes o mesmo clipe, né? Não tanto do. Às vezes depois dele mesmo.
A gente decorava os clipes.
Lembro que passava Bette Davis Eyes pra Kim Carnes, Van Halen no finalzinho, né? No programa tinha as três músicas dela. Meu, tudo que. Marcou uma geração, né? Aqueles clipes. Passava lá, ficou muito bacana.
Lembro que quando a gente comprou também o Love First Sting, a gente já conhecia a Rock Like a Hurricane do clipe, e a gente chegou pra ouvir a Bad Boys Running Wild, cara, que legal demais. Mas a gente sempre achou muito parecido com Blackout, né?
Então,
e a gente, claro, não acho que a gente nunca achou tão bom quanto Blackout esse disco.
Os clipes.
Ele não é, de fato.
Né? Se eu não me engano, acho que a I'm Living New tinha clipe também.
Tinha clipe,
né? Tinha, que era eles no ônibus.
É, eles chegam de ônibus.
Umas meninas atrás deles. Você lembra esse clipe?
Isso. Sempre com mulherada, sempre o tema.
Os Scorpions sempre com uma banda, né?
É, mas a minha preferida do disco é Crossfire.
Ah, essa? Caramba.
Acho que Crossfire é bem legal. Meu Marcial.
Quando
eles
vão pro Rock in Rio, como é que tava a situação?
Turnê então,
desse disco. O Rock in Rio foi em janeiro de 85, né? Esse álbum de 84, eles estavam escutando de restaurado.
A mesma turnê foi gravado o Worldwide Live. É. Tem alguma coisa do Rock in Rio, não, né?
Acho que não. No disco, não, acho que não. Acho que no clipe da Big City Night, se eu não me engano, talvez tenha alguma cena do Rio. Talvez. Posso estar enganado, mas.
A Big City Night tem um clipe.
Uma colagem, assim, de vários.
O clipe da Big City Night é ao vivo do Worldwide Live. Não é do. Eu não lembro,
mas acho que pode ser.
Não lembro se é ao vivo.
Eu acho que não.
É a versão estúdio, né?
Acho que é.
Não lembro.
Com trechos do show.
É, cara, puta, e essa capa, a gente falou já em outros programas das capas sexistas, né? Dos corpos e tal. Essa é uma delas.
É exemplo,
né?
Do Animal Magnetism, né? E do Love Drive, por exemplo.
Eu lembro o fato de eu ter, sei lá, 8 anos de idade, andar com esse disco embaixo do braço, assim, eu lembro de causar uma certa. Um certo espanto, assim, alguns membros da minha família. Tipo, nossa, essa capa, né? Porra, que interessante.
E nos Estados Unidos saiu censurada.
Acabou saindo a foto do encarte, na capa. Que é essa foto aqui. Que acabou virando a capa da edição americana.
É verdade.
Isso mesmo.
Mas não é o primeiro disco deles. Quer dizer, tem mais discos deles.
Tem mais censurados. O Jim Killer foi.
E o. Aquele da mão, né? Agora essa.
Também.
Dando a mão no seio.
Foi censurado.
Mas essa capa aqui, essa foto é do aquele artista, o Helmut Newton, né? Que fez aquela capa do Strokes, lembra? Que também tinha uma garota com uma cor.
Verdade. Nossa, parecida.
Mesmo fotógrafo, ele usa muito essa linguagem.
Parecida não, mas...
Essa linguagem meio sadomasoquista, assim, essa coisa meio de couro e tal. E não sei se vocês lembram também aquele álbum Women and Children First do Van Halen. A edição importada vinha com um pôster do David Roth acorrentado.
Sabia
de cor também. Uma casa de cor. Essa, aquela foto é do Helmut Newton também. Também é dele. Ele usa bem esse estilo, Cadinho, bem essa linguagem aqui.
Legal. Agora você acha que já está aí nesse disco, Betel? É meio evidente, claro, mas você acha que esse disco está mais pro Blackout ou mais pro que veio depois? Savage Amusement, assim, que já é bem mais comercial, né?
Então, ele é comercial, sim, ele é bem mais comercial. Tanto que ele é o ápice do Scorpions nos Estados Unidos, né?
Então,
foi onde a banda chegou, né? Mais alto foi com esse disco, né?
Pra mim, ele não é tão diferente assim do Blackout.
Mas eu acho ele mais pro Blackout do que pro
também,
Savage Amusement.
Também acho.
Eu acho ele mais pro Blackout.
Acho que no Savage já caiu de vez, assim.
Porque se você pegar, né, o Blackout também tem umas baladas,
tem,
né?
Tipo, No Like You. Tem músicas melodiosas.
When the Smoke's Going Down.
Puta
balada,
assim
como Steel Loving You, né?
É.
Já tem balada. Os Scorpions sempre é uma banda de balada também, né?
Sim.
Então eu acho que tem tudo a ver.
Olhando agora em retrospecto, a gente sabe que a Steel Loving You é uma balada muito mais, assim, formatada como produto mesmo, né? Pra FM, do que a When the Smoke
Is Going Down.
Mas já era um ensaio.
Ela tem uma sonoridade meio.
É que o Blackout ele é mais agressivo que esse, né? Tem mais guitarra, assim, né? Você pegar a música Blackout, a música Now, né? Também mais porrada, assim.
Então. Eu acho que ele é mais. Se bem que aí tem uma porrada também, que é a última, né? Same Thrill.
Same Thrill, o último lado do ar.
Mas eu acho que é um disco mais. O Blackout eu acho que tem a ver com a época, né? 84 já tava entrando numa.
Verdade.
Uma coisa mais de uma necessidade mais comercial.
Tem, como diria a Rock Brigade, depois de uma outra banda, backing vocals machos, né? Se referindo ao Metal Church uma vez na Rock Brigade, backing vocals machos com americanos?
Aquela hit band,
esse,
né?
Tem backing vocals machos.
Agora uma coisa curiosa do Love at First Sting é que ele foi um dos primeiros álbuns a ser gravado digitalmente.
Pro CD apareceu como DDD.
DDD, foi um dos primeiros discos.
O Rush, que é assim também dessa época, o Grace Under Pressure é DDD também.
Acho que é também. Que é também 84, né?
Ou é o Power Windows ou é o Grace Under Pressure.
quer dizer?
Se solta bobina.
Eu mesmo esqueci.
O que é?
DDD.
DDD é que as três etapas são de gravação digital, mixagem digital e masterização digital.
Aí logo que surgiu isso, diziam que o ADD era o melhor, né?
É, tinha um papo desse, né?
Que era o ADD.
A gravação analógica. Eu acho que o melhor é o AAA.
É.
Mas tudo bem.
E é mais uma produção
do Dieter Dierks. Mas na verdade, todos são. Todos os técnicos que estão trabalhando sendo bons, o equipamento sendo bom, todos são bons, né? O digital, o analógico, é tudo bom.
Mas sabe o que me impressiona nesse disco? E lembrar dessa época, assim, 84, 85. É uma coisa que hoje em dia acho que não acontece mais, né? Uma banda que teoricamente é uma banda de heavy metal, né? Os Scorpions, se a gente for situar no contexto.
É, o que os americanos chamam de heavy metal.
Hard rock,
heavy metal. Eu sempre chamei hard rock, mas tudo bem.
Mas assim, hoje em dia, né, Reginho, você consegue imaginar uma banda de hard rock, heavy metal, fazendo o sucesso que fez Steel Avenue, por exemplo, no Brasil, né, cara, naquela época? Que eu lembro que, tipo, eu lembro de em casa de amigo brincar, fazer trabalho de escola, e tipo assim, a empregada na cozinha ouvindo Steel Avenue no radinho de pilha, velho. Sabe, eu lembro disso.
É mesmo,
eu lembro rádio popular tocando Steel Avenue, cara. Sabe?
É.
Então hoje em dia não acontece mais esse tipo de coisa, né? Esse fenômeno de uma banda hard, heavy.
É com o Aerosmith que aconteceu, né? Também, né?
Ah, mas já faz uns 20 aninhos, né?
Mas não é hoje em dia também.
Já faz uns 20 aninhos.
Mas sei lá, tocou novela, Steel Avenue. Posso estar enganado, mas...
Acho que sim.
Acho que tocou em novela também.
Acho que tocou.
Era apresentado.
Puta hit, né? Então, pô, eu acho incrível isso, assim, sabe? Onde chegou, né?
Apesar de que a The Winds of Change também
virou... Winds of Change? Winds of Change, que diz que é mesmo?
Mas é mais fraco, Crazy Love.
É do Crazy Love.
Crazy World.
Crazy World, aquele das portas lá.
Que é fechadura.
Que é uma música, que é uma música que me lembra muito Flight to the Rainbow.
Sério?
Me lembra Flight to the Rainbow.
Porra, que ela é meio assim, meio.
Qual o Flight to the Rainbow? Sonoridade dela.
Ela marcou.
Foi o que eles fizeram quando eles estavam na União Soviética, né? Foram fazer aquele show, né, Cadinho? Lá em Moscou. Que a gente fez a matéria, lembra?
Ah, sim.
Do Hair Metal, o show que tocou Bon Jovi, Motley Crue e tal, lá na Rússia, ex-União Soviética e tal. Então,
Mas as bandas de metal, normalmente, elas tinham uma balada, né? Essa pra tocar.
Sim.
Essa pra tocar no rádio.
Assim, entrando no mercado americano, tinham, né?
Talvez o Judas e o CDC não, que me lembro.
É, porque não tem cara de quem vai fazer uma balada romântica. Não teria
a menor... Snake, essas bandas se
Não, mas nem foi feito para. Foi feito para, né?
Tô olhando aqui o single de Steel Loving You. Só foi número 1, não tem Brasil aqui na lista do Wikipedia. Mas só foi número 1 em Portugal.
Aqui o Brasil,
meu. E número 2 na França.
O Brasil nunca teve uma parada de sucesso assim compilada a sério, como é feito na Europa, nos Estados Unidos, né? Teve as mais da Jovem Pan, essas coisas, assim.
Agora eu lembro do show do Scorpions no Rock in Rio, né? Tem aquelas cenas antológicas do Klaus Mann entrando com a bandeira brasileira no palco, com a bandeira grandona. Uhum. Isso eu lembro da época de ver de criança.
E o Matias Jebs com a guitarra do Rock in Rio mesmo, né?
Sim, do logotipo, né? Que ele ganhou do Medina lá, não foi? Mas
do Medina,
assim.
Que era o...
Ou não, ele mandou fazer, eu acho, né?
Era o Cone Sul com o acabamento, assim, era a bandeira do Brasil.
Eu lembro de uma foto do Medina passando essa guitarra pra ele, mas eu também ouvi dizer que ele que mandou fazer a guitarra com o logotipo do festival, não tenho certeza.
E o formato da guitarra era... porque o logotipo é isso, né? O Cone Sul da América do Sul
com o Brasil destaque.
Uma extensão do Cone Sul, né?
Só uma curiosidade sobre o Rock in Rio, depois a gente volta ao tema, que o próximo Rock in Rio em 2015 vai ser em Las Vegas, né?
Puta
engraçado, né? Vou parar só
Rock in Rio em Las Vegas,
hein? Só uma dele, agora vamos voltar ao Rock in Rio.
E aí eu lembro que eu fiquei com essa coisa de ver os Scorpions na TV em 85 e eles nunca mais voltaram pro Brasil, né? Eles só voltaram ao Brasil em 94. Fizeram aqui em São Paulo, fizeram um show no Olímpia, que eu fui. Olha, já tá fazendo 20 anos, e eu lembro que quando eu cheguei no show assim, eles abriram com a Coming Home, que foi muito legal, que é uma música desse disco que eles também tocaram no Rock in Rio. Eles abriram os shows na época com Coming Home.
Começa lenta, né?
Começa lenta e eles entram com aquela parte porrada, né?
Mais porrada.
Puta, foi demais. O show que eu vi assim foi emocionante no Olímpico, cara, dos Scorpions. Um show muito bacana.
Mas eles voltaram há pouco tempo, não foi?
Voltaram várias vezes, José.
Sorocaba, quase.
Várias vezes. Os Scorpions vêm, toda a turnê que eles fazem, eu acho que eles vêm ao Brasil. Assim, tem um público muito grande.
O Iron, né?
Show sempre lotado.
Eu vou poupar o José dessa pergunta, porque eu já imagino qual seria a resposta. Mas outro, acho que você nem saberia responder, porque você
que
não gosta tanto.
O que significa pra você?
Não, o Lover First Thing está no top 5 de algum de vocês?
O top 5 do que?
Scorpions?
Claro que está.
Tá?
Claro.
É, claro. Acho que o meu não.
O meu tá, com certeza.
Eu acho que tá, eu acho que tá.
O meu tá, cara.
Não, o meu acho que tá.
É, porque a gente, já que não dá pra fazer um top 5 de Scorpions, o problema não é sobre Scorpions. Eu tentei
se eu fosse fazer
um... tá, mas acho que no meu não tá,
se
não.
Se eu for fazer um top 5 do Scorpions, o melhor, o primeiro vai ser, sem dúvida, o Virgin Killer.
É, eu acho que seria o sexto.
Pela capa, né, Cadinho?
Eu acho que pra mim seria o sexto.
Eu pelo disco mesmo.
Pela capa.
Eu acho que eu colocaria o Love Drive em quinto antes do Love First Thing. Por isso que eu perguntei pra vocês. Em primeiro seria o...
Love Drive é outro disco mainstream deles, né?
Ah, mas mainstream, acho que o Blackout, né?
É, do Love Drive pra frente começou a fase mainstream dos Scorpions, né?
Mas acho que o Blackout já começa a flertar, já com
tudo sucesso. Não é mais a fase mais Kraut,
né?
Começou.
Ah, não, pra mim
o... Ah, é, Kraut é só o primeiro.
Pra mim o Lonesome Crow, que é o primeiro disco lá, ficaria lá atrás.
O José vai falar, pra mim só existe o Lonesome Crow. É o único que eu tenho.
Ah, Flight to the Rainbow. Não, você tem que
ter até o Flight to the Rainbow.
Até o Taken by Force.
Até o Taken by Force.
É, você tem que ter
um disco.
Flight to the Rainbow é um belo disco.
Pô, tem uma coletânea de vídeos dos Scorpions, né? E os primeiros, né? Afinal de contas, eles são melhores vendors do que eu. Não, o Klaus Mann realmente é um galã, né? Só perde pro John Lauto.
E o bigodinho do Rodolfo Schenck.
Só perde pro John Lauto, né? Realmente, tem umas coisas
favoritas.
E eles têm uma postura meio sexy, os Scorpions.
É engraçado você ver as fotos dos anos 70,
roupa de couro.
Os caras feios pra burro, né? Mas com um shortinho agarrado, né? Umas bota plataforma, assim, né?
A coisa que mais jogou no Rock in Rio também foi o negócio do sangue, né, da guitarra,
É verdade,
é o Rudolf Schenker, né, que bateu no cabo da guitarra, sei lá,
tomou uma foto
dele. Eu não lembro que ele tocou sangrando um bom tempo do show, né.
Ele e o Bruce Dickinson também, né, do Rock in Rio também.
Caramba,
rachou a cabeça com a guitarra. Ele foi muito comentado, assim, foi impressionante o cara, o garra, né.
É mesmo, não parou um minuto, né.
Parou um minuto e tocando sangrando, então isso eu lembro, né.
E naquela época muita gente achava que era parte do show, né? Como tinha um dos anúncios que cuspia sangue. Exatamente. Os caras achavam que o Bruce Dickinson tava encenando, que o Rudolf Schenker tava encenando, mas era sangue mesmo.
Exatamente, eu tenho sido lá, caras,
né? Verdade. E aí, vamos ficando por aqui? Só pra constar, eu fiz aqui toscamente um top 5 de Scorpions.
Mas de músicas,
não tenha top 5 de discos, né? E não, top 5 de Scorpions, só pra...
E o Love First Thing entra em quinto.
O Love First Thing ficou em quinto. Isso sem contar ao vivo, então o Tokyo Tapes não entrou. Mas ficou Virgin Killer, Blackout, Animal Magnetism, Love Drive e Love at First Thing.
O meu seria bem parecido, só que eu colocaria o Taken by Force.
Então eu prefiro todos dessa fase do Love Drive até o Love First Thing do que qualquer outro, exceto o Virgin Killer.
Não, Taken by Force.
Eu sei que eu gosto Take By Force também, o In Trance também é um belo disco e tal. Mas essa fase é
referida com... Músicas preferidas do Love First Thing, vocês saberiam?
Love First Thing?
Dizer duas ou três, assim?
Eu saberia.
Cara, eu adoro os hits, cara. Os três hits eu acho fantásticos.
Assim, é, Funk You Like a Hurricane eu adoro.
E a Bad Boys Running Wild também eu acho incrível como abertura.
Também.
I'm Leaving You, que a gente já citou, e a Coming Home.
Os três hits você tá falando, Big City Nights, Rock You Like a Hurricane e Still Loving You?
Isso.
Mas a Living
Singles,
New,
né?
A Living New
também é hit. A Living New também é hit.
Vocês são quatro hits pra ser hit.
Mas será que saiu em cima?
Não sei.
Ah, mas tinha um clipe, tocava toda hora o clipe.
Então, tocava, No reality você tocava
toda hora. Mas Bad Boys Running Wild também tinha clipe.
Segundo...
Né?
Tinha.
Segundo o Wikipedia, não foi single do disco.
Não foi single, né?
Ah, mas não ser single não é...
Não, não ser single quer dizer que não foi hit. Para padrões, pra padrões americanos.
É o que eu tô usando,
Para padrões americanos e ingleses.
É o que eu tô acreditando.
Caminho,
mas Bad Boys Running Wild tinha clipe também, Sérgio?
Eu acho que tinha, quase certeza. Só não
eu
sei
não
se
lembro.
Era do ao vivo.
Eu não me lembro.
Pode ser que era do ao vivo. As minhas preferidas são Bad Boys Running Wild, Rocking Like a Hurricane e Crossfire.
Crossfire tem uma batida meio marcial.
Eu acho, eu me impressionava essa. Mas eu gosto da melodia. Aquele eu acho legal a melodia.
Pra botar, pra colocar três, isso eu colocaria. É pra colocar três músicas, eu colocaria Rock You Like a Hurricane, Putz, não dá. Tem Come Home também, é muito boa. A Mini Vinil também. Essas músicas vão ficar de fora.
E José, que é o grande fã, não vai falar.
Corpus
é bom,
Corpus de bom,
é bom.
Então,
muito bom. É.
A banda Paul de Tree são os três hits.
Você não escutou o disco inteiro, né?
Eu já tive. Devo ter escutado, mas eu não lembro. Nessa época eu pegava muitos discos.
Quantos hits tem o Scorpion?
É, deve ter
vários.
Scorpion?
Mais de 10 ou não?
Tem, né?
Deve ter.
Na carreira?
Tem, né?
Oh,
tem.
Claro.
É, você pega aquele disco ao vivo duplo, se o World Wide
Live, né?
É, lá tem vários hits.
É, assim, nossa.
Né? Tem uma perspectiva, né? Também. No Brasil, né? Você... É, lá fora também, né?
E eles fazem um puta show.
É.
Vocês viram alguma banda ao vivo já ou nunca ouviram?
Eu nunca vi.
Não, eles fazem um puta show.
Eu vi só pela TV.
Eles fazem um puta show.
É,
show
deve ser legal, mas...
É uma banda de palco, assim. Os caras sabem muito, muita experiência, velho. Eles sabem muito fazer um show. Ah, ficou nítido no Rock in Rio, né? Quem viu o Rock in Rio?
Quem ali é cobra mesmo o empenho dele.
O Adolf Schenker, né?
É, o Adolf Schenker.
Como Schenker. Dizem os integrantes, né? Os outros integrantes.
Adolf Schenker.
O Adolf Schenker.
Adolf Schenker.
É isso, né, pessoal? Vamos ficando por aqui agora? Ou nem?
Vamos ficando, né, Cadinho? Vamos?
Então a gente fica por aqui, até a semana que vem com mais um PoeiraCast. Lembrando que PoeiraCast é o podcast semanal da revista Poeirazine. Para saber mais sobre a revista, você acessa www.poeirazine.com.br. Um abraço e até a semana que vem.
PoeiraCast.